Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas, que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, um programa da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetrj, que há mais de 11 anos a gente tem o prazer de toda terça-feira, das 18h30 às 19h, estar levando alguma informação para os senhores, principalmente para a categoria petroleira e os aposentados e pensionistas. E de uma terça-feira a outra, muita coisa acontece, muita coisa pode mudar. E não sendo diferente essa semana, sobre o nosso acordo coletivo de trabalho 2020-2022, que vai ser pauta única desse programa de número 520, e hoje é dia 6 de outubro de 2020. Então a nossa pauta hoje é exclusivamente assinar ou não assinar esse acordo coletivo 2020-2022. Nós tivemos aí várias discussões dentro da direção da Federação Nacional de Petroleiros e dentro da direção colegiada do Sindipetrj, e por alguma diferença, pequena diferença, mas basta um para ser a maioria, né? Um voto para ser a maioria. Então, dentro da discussão assina ou não assina, dentro da Federação Nacional de Petroleiros, indicou pela assinatura deste acordo coletivo, assim como dentro da direção colegiada do Sindipetrj. Mas antes de nós entrarmos propriamente na discussão desse item de pauta, eu quero chamar o companheiro Furtado, companheiro que é diretor da Secretaria de Empresa Privada e que durante esses anos todos, quase toda terça-feira, ele está participando, colaborando, dando seus informes também aqui para o programa Aposentado Presente. Então, para as considerações iniciais, por gentileza, companheiro Furtado.
Boa tarde, companheiro Roberto. Boa tarde, companheira Rosa. Naturalmente, já ia também estaria. Boa tarde, a doutora Miriam. A gente vai na expectativa que ela venha participar. Olha só, companheiro, é uma coisa extremamente complicada, né? A situação de que hoje passa o aposentado de um modo geral. Não só o aposentado do sistema Petrobras, mas o aposentado do país, né? Então, hoje nós tivemos uma reunião, né, com os aposentados aqui do sistema Petrobras, onde foi questionado e foi falado naquela oportunidade o posicionamento, ou então a possível situação no que tange o acordo coletivo do 2020-2021 desses trabalhadores. Porque, na realidade, isso não atinge só o companheiro da ativa, mas também, principalmente, o companheiro aposentado. Foi uma discussão dinâmica, né, evidentemente. Lógico que a gente obedece aí a democracia, o nosso sindicato, como a gente sempre fala, talvez seja um dos poucos sindicatos que tem a democracia como base, escuta todos os trabalhadores, abre todos os seus canais para que o trabalhador tenha esse posicionamento. Então hoje, mais uma vez, houve a discussão e durante este nosso programa nós vamos aí dissertar o que realmente aconteceu. Vamos acompanhar o programa.
Ok, portanto é isso. Então, a nossa pauta hoje é uma pauta única. Nós já estamos aí na fase final desse acordo coletivo 2020-2022, onde, dentro das negociações entre aspas, nós tivemos aí, pelo menos por parte da FNP, alguns aborrecimentos quando a Petrobras convocava a gente para negociar. Não houve nenhum momento por parte da FNP, não vou falar pela outra federação junto à Petrobras, então eu quero colocar da FNP junto à Petrobras, dificilmente houve negociação, porque as duas ou três, quatro vezes que eles vieram falar conosco, eles já tinham tudo ali que eles queriam, era só passar para a gente. Claro que nós fazíamos nossas ponderações, nossas críticas, nossas cobranças, mas nada do que foi falado foi atendido. Até porque, no início lá da primeira proposta que eles chamam, de junho, e a outra de julho, aí a PNP, legalmente, enquanto representante do movimento sindical, questionou como é que poderia partir a primeira proposta de negociação com parte da direção da Petrobras, onde normalmente esses anos todos, sempre a gente quando vai próximo a setembro, que é a nossa data base, mais ou menos em julho, agosto, por aí, né, às vezes até maio, a gente faz os congressos estaduais em todos os sindicatos e depois realizamos o Congresso Nacional. Assim é a outra federação junto com os seus sindicatos e aqui a FNP também junto aos seus sindicatos. E nós fomos aí, pego de surpresa, né, a Petrobras já apresentou uma proposta bem antes desses congressos estaduais e, é claro, antes do Congresso Nacional. Então, nós questionamos isso e solicitamos, em função da pandemia, em função do isolamento social, que não teríamos condições de fazer assembleias, principalmente presenciais, né? A categoria, o mundo, foi pego de surpresa com esse negócio de isolamento social, reuniões por videoconferência. Então, nós estávamos em uma situação crítica, ainda mais os aposentados, né? Pensionistas, com as idades avançadas, o pessoal de risco, grupo de risco, colocado pela OMS, pela própria empresa, enfim, pedir uma prorrogação, então, do acordo coletivo de trabalho de 2019. Uma lógica, né? Que ele termine esse ano, 2020, que fosse prorrogado por um ano. A empresa não aceitou. Então, nós insistimos, então, que fosse prorrogado até acabar esse isolamento social. Era uma questão de lógica. Mas, enquanto isso, a outra federação negociava junho, julho e agosto com a Petrobras a primeira e a segunda proposta dela. Para a FNP, só tomamos conhecimento na terceira proposta, que foi no dia 24 de agosto, que para a FNP era a primeira, FNP e seus cinco sindicatos. Então, nós fomos prejudicados também, porque não entendíamos que tinha que haver negociação, e já estava havendo uma negociação, entre aspas, também, né? Com a outra federação e a Petrobras. Muita coisa foram imposta, e hoje nós estamos aqui realizando já a assembleia, essa semana, porque o indicativo é pela aceitação dessa proposta e assinar uma proposta que até duas semanas atrás todos eram contra, todos, não teve uma vírgula de mudança, porque nós pedimos uma mediação junto ao TST na semana passada. A Petrobras não quis participar da mediação, aí disse que dentro de 10 dias nós teríamos que fazer as nossas assembleias e estamos fazendo. Estamos fazendo, infelizmente, com indicativo aí, por parte da maioria da direção da FNP do CNPTJ, pela aceitação. E eu entendo que nós, aposentados e pensionistas, independente de nós sermos diretor da FNP ou do CNPT, não podemos aceitar a assinatura desse acordo coletivo. Temos que dizer não. Eu vou tentar explicar até o porquê que eu estou tomando esse posicionamento. E não estamos seguindo o indicativo da federação ou da maioria da direção colegiada do CNPJ. Primeiro que é democrático. Você perdeu, mas eu estou aqui, já falei duas ou três vezes, o indicativo da FNP e do CNPJ. E vou repetir, é pela assinatura. E vou repetir também que eu, enquanto aposentado, membro da direção, sou contra, ok? Então tudo é democrático. Em nome da democracia, a gente fala um monte de coisa e faz um monte de coisa. Então, eu vou aproveitar o nome da democracia e vou dizer que não podemos, não devemos nunca aceitar a assinatura desse acordo. Por quê? Já duas semanas nós éramos contra, porque ela privatiza principalmente a nossa INSS. Quem mais vai sofrer com isso são os aposentados pensionistas. Apesar que, eu já falei, quem tem mais dependente na INSS não são os aposentados, não, são os companheiros da ativa. O aposentado hoje, em função da idade, em função dos seus filhos, ele pode ter no máximo um ou dois, se tiver. A grande maioria tem no máximo um dependente, ou é a sua esposa ou seu esposo. Tá? Já os companheiros da ativa poderão ter dois, três, quatro, cinco, até mais. Muitos têm até 8 ou 10. Então, esse é o grande problema. Mas nós temos uma idade avançada que nós não podemos abrir mão dessa nossa AMS. Então, isso é lamentável, porque todos sabem que a partir de janeiro nós teremos uma empresa civil contratada pela Petrobras administrando o custeio, o dinheiro, o money, tá? Da nossa AMS. E aí a fala deles é que vai diminuir a nossa despesa. Nem diminuindo o atendimento, precarizando o atendimento, né, nos convênios, os médicos, as clínicas, os hospitais, os profissionais, não tem como diminuir. Então, isso é uma balela. Mas a balela maior ainda, não só a privatização através dessa associação, são o reajuste altíssimo que está nos impostos nesse acordo coletivo. Então, vejam bem, como nós poderíamos aceitar a assinatura desse acordo coletivo se no grande risco, que é onde a gente paga mensalmente um valor, ele tem um reajuste de 206% a 1.094%. Como poderemos aguentar isso, gente? E a gente ouve aí, é que eu vou sair da AMS porque eu não uso a AMS. Aí quer se negar a pagar essa mensalidade do grande risco. Aí quer ficar só através do pequeno risco, mas não tem como. Pequeno risco de aquele atendimento que você faz normalmente quando está resfriado, algum problema, alguma dor, que você vai no médico. E o grande risco são aquelas situações onde mais a gente precisa, que são as emergências, uma cirurgia, então operações que custam muito caro. E aí você, de repente, vai precisar e não vai ter. E dentro desse acordo coletivo, ainda falando só de AMS, companheiro, a partir agora de assinatura, nós vamos perder a liminar que nós temos contra essa resolução 23 da CGPA, que é em cima da resolução que eles estão falando que tem que passar para 60-40 agora a partir de janeiro de 2021, e a partir de janeiro de 2022 para 50-50, ou seja, em vez de ser 30-70 como é agora, o custeio, nós pagamos 30% quando vamos consultar, né? E a empresa paga 70%, a partir de janeiro nós vamos pagar 40% de uma consulta e a empresa 60%. Mas a partir de janeiro de 2022, nós vamos pagar 50% daquela consulta e a empresa 50% daquela consulta. Mas aí a nossa AMS já está privatizada desde janeiro até agora de 2021. Então, 2021. Como que nós vamos poder brigar e defender? Porque, inclusive, é uma direção, não é de petroleiro, é uma direção do mercado. 5 pessoas de fora ganhando muito dinheiro. Se a gente reclama que já temos problema na nossa AMS, então os problemas vão ser maiores. Além disso que eu falei aí da nossa liminar, que assinando nós vamos perder, tem um problema, companheiro, muito sério numa cláusula, que é o seguinte: eles estão mudando essa cláusula. Se você durante um ano, 12 meses, deixar de pagar uma mensalidade dessa, mesmo que seja através de boleto, que eles querem colocar através de boleto, porque nós temos uma margem consignável dentro da Petro. Então, o que for com relação aí à AMS, eles querem mandar um boleto, aquilo que você não tem, não poderia ser cobrado por causa da sua margem consignável, eles vão cobrar através desse boleto bancário. E se você passar 2 pagamentos consecutivos ou não durante um ano, durante 12 meses, você terá 90 dias para pagar essa dívida. E nós temos recebido na Secretaria de Aposentados pessoas que estão com 2 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais e que estão falando que não tem condições de pagar. Então, se você não pagar, você, 2 meses, você fica suspenso do atendimento até para os casos de emergência ou de urgência. Então, se você, titular ou qualquer seu dependente, seja ele aposentado ou ativo, passar mal, tem que fazer uma cirurgia, tem que pôr uma emergência, não poderá ser atendido. Bem claro. E aí eles vão te dar, dentro desses 90 dias, que você não vai poder usar a EMS, nem uma emergência ou urgência, eles vão te dar esse prazo para você pagar esse déficit. E se você não pagar, você vai ser cortado definitivamente da EMS. Não importa se você trabalhou 30 anos, está com 20, aposentado, então já paga 50, e você poderá perder, por uma situação de momento. De momento, você poderá perder tudo. E tem outra coisa agressiva e criminosa que está escrito, que num caso de atualização de cadastro da EMS, você, por qualquer motivo, está morando em qualquer lugar que não tem internet, que não tem telefone, que não tem e-mail, e por acaso não está sabendo que a Petrobras te deu um prazo, sei lá, de uma semana, um mês, não sei quanto tempo, para atualizar seu cadastro. E você não o fizer, também perderá definitivamente a sua EMS. Olha, eu só estou falando de EMS. Imagina então como é que nós vamos assinar um acordo coletivo. Isso não é um acordo coletivo, gente. Então, os perigos são muitos, e tem muitas coisas ruins, muito ruim ainda, dentro desse acordo coletivo 2020-2022, e que, infelizmente, como eu falei, outra federação, os 12 sindicatos deles já assinaram. Mas o que nós entendemos, por quê? O porquê só pode ser para questão política, e política nas eleições presidenciais em 2022. Não tem outra justificativa. Não tem. Então, gostaria de ouvir até dos outros diretores da outra federação se nós estamos errados na nossa análise, porque até então todos são contra a assinatura desse acordo por alguns motivos que eu só falei dentro da EMS. Mas eu vou passar para o companheiro Furtado para também ouvir a sua análise. Furtado, por favor.
Bom, companheiro, me parece que a nossa situação, principalmente a situação do aposentado da Petrobras, é a situação à beira da cova, né? Por que à beira da cova? Evidentemente, quando você tem um passivo aí, principalmente de pessoas com poder aquisitivo menor, aquele que tem um poder aquisitivo mais alto, depende, poxa, eu vou te pagar 30, 40 mil, uma pessoa que tem um poder aquisitivo bom, realmente que isso de uma certa forma o atinge, mas não tanto quanto atinge aquele companheiro, aquela companheira de poder aquisitivo menor, ou então de benefício menor. Agora, o que se fala neste momento são situações específicas de um acordo coletivo, talvez mal explicitado, né? Talvez mal explicitado, talvez pouco debatido, e aqui a gente não vai, em momento algum, fazer crítica às pessoas, mas sim, talvez, a crítica voltada para nós mesmos. E que, neste momento, em você assinando um acordo coletivo do jeito que está, né, onde se tira direitos do trabalhador, onde se renega, se leva o trabalhador a um estágio de penúria. Essa aqui é a realidade, companheiro. Como pode, nessas explicações aqui, que o companheiro está dando aí, são coisas nefastas, totalmente nefastas, né? Você vê, se não se cadastrar, perde a EMS. Se não pagar em 90 dias, como é que um companheiro ou uma companheira vai pagar um passivo de 20, 30, até 10 mil, cara? Hoje em dia não se está mais desse dinheiro disponível. Até 10 mil, 5 mil. Se se não o fizer nesses 90 dias, também tem a história, companheiro. O que a gente fala aqui, e que de repente as pessoas talvez não estejam entendendo, né, é que apontam pela assinatura de um acordo coletivo extremamente nocivo ao trabalhador, de todas as formas, é de que, neste momento, nesta situação, ele está caminhando. Está caminhando, parece que aí, num futuro bem próximo, seremos, é que fala, e os seremos que a gente fala, é em função do aposentado, né? Seremos seremos um povo sem caminho e que não tem retorno. Aí o companheiro, pô, lá vem um cara com a demagogia. Não é demagogia, não são suposições, não é. É a realidade, companheiro. É a realidade. Afinal, é um acordo coletivo. Aonde a maior necessidade do aposentado para a ANS, é a maior necessidade do aposentado. Se ele conseguiu, e é o direito dele, é que neste momento a gente sabe que esse governo que está aí não respeita, que não sabe que respeita o trabalhador de um modo geral. O que respeita, sim, são interesses exclusos, como privatizar a Petrobras, como privatizar a CETAI e outras estatais. Isso que se privatiza, privilegia, né? Então, é um momento crucial para o aposentado. Então, ele tem que sim demonstrar que ele compactua com esse tipo de situação. Demonstrar, papai. A de se perder, agora é melhor se perder no campo da luta do que deixar acontecer. Em janeiro já será na consulta simples, companheiro, que não é tão barato assim, já será 40%. Em janeiro de 2002, será 50%, provavelmente em 2023, será praticamente a responsabilidade será do aposentado. Pô, companheiro, então é momento de reflexão, sim, momento de analisar e vamos apontar pela rejeição. Não seria um ato assim, de loucura, não. É um ato de repúdio. Repúdio pela situação que está sendo apresentada.
Pois é, deputado. Então, vamos ser bem claros. A partir já de janeiro de 2021, assinando esse acordo, nós já estamos autorizando a empresa, através dessa associação civil, cobrar da gente uma proporção de 60% a 40%. E janeiro de 2022, 50-50 também nós vamos estar pagando nesse grande risco. E quero lembrar ainda, que não é só isso que eu falei lá naqueles 206 a 1.094% no reajuste da mensalidade do grande risco. Eu quero lembrar ainda que na tabela do grande risco serão reajustadas também em 1º de março de 2021, olha só. Em janeiro você já vai ser 60-40, e você, como eu falei, grande risco, de 206 a 1.094, dependendo da idade e da tabela salarial. Mas também já vai ser reajustado aí em março, dia 1º de março de 2021, e 1º de março de 2022, já está aqui garantido, hein? Pelo índice da variação de custo médico hospitalar, o VCMH, e que o reajuste dessa variação hospitalar, ele varia acima de 8%. 8%. O nosso reajuste está sendo zero. Em 2019, o nosso reajuste foi 2,30%, e esse ano é zero. Como é que nós já estamos aqui com índice desse de acima de 8% é o mínimo? Geralmente ele varia de 15%, 17%, 18% esse VCMH. Gente, isso vai matar como o Covid-19 está matando. Muitos aposentados, pensionistas e dependentes aposentados aí, no caso, meu Deus, não vão aguentar. Esse ano, só através da nossa AMS, nós vamos ter muitos problemas. Além dos péssimos atendimentos, e não vai ter com quem recorrer e discutir. Pô, a direção é toda contratada do mercado. Aí, companheiro, está tendo o alerta da Secretaria dos Aposentados. Nós estamos alertando. Nós estamos falando só a OMS nem toma entrando dentro de todo o acordo coletivo, gente. Então, esse é um problema sério. Nós fizemos aí um documento que o senhor toma agora essa semana, carta aberta aos aposentados e pensionistas do Sindipetrj. Leiam, é só também 80%, talvez lá em cima da OMS. Dentro do acordo coletivo e dentro da legalidade. Aí, Paulo, mas se não assinar, ficar sem acordo, nós vamos perder a OMS. Por lei, não. Isso é mentira, é balela. Mas tudo é possível dentro da nossa justiça. Tudo é possível dentro da justiça. Mas legalmente, porque está escrito pelo nosso contrato com a empresa, isso seria vitalício. Não tem como tirar isso da gente. Ouviu o que eu estou falando? Legal, não tem. Ilegal, vale tudo. Então, legalmente, isso não é verdade, de ficar no CMS. E depois, pô, mas temos que assinar porque o ativo não pode ficar sem acordo coletivo. Ah, tá, até procede. Também afeta aqueles que não repactuaram, os aposentados e pensionistas que não repactuaram. É verdade isso. Porém, companheiro, só que nós estamos perdendo muito, nós não temos mais tempo, nós temos pouco tempo de vida. E aí é direito dos companheiros da ativa brigar por isso, assim como é direito nossos aposentados dizer não à assinatura desse acordo, porque na nossa idade e para qualquer outro plano de saúde, nós não temos bala na agulha para pagar. Para pagar por você, para sua dependente, não temos. O companheiro da ativa, no momento, ele até pode, mas ele está esquecendo que ele vai ser um aposentado amanhã. Então, alego que não pode ficar sem acordo. Olha, nós já ficamos sem acordo coletivo na categoria petroleira. Era o momento, sim, da gente defender a Petrobras. Era o momento da gente defender contra a privatização. Essa OMS é uma privatização, gente. E aí tem um problema no nosso fundo Petro, que nós estamos sofrendo, pagando bilhões. Cara, eu estou falando aqui, vou repetir, 2021 vai ser um problema sério financeiro, nós vamos ter muita morte de muitos aposentados e pensionistas em função da questão econômica, em função da situação financeira, em função até do próprio Covid que está aí, que está trazendo muito desemprego, e a empresa está pegando carona, está privatizando tudo, acabando com várias unidades. Muitos dos ativos vão perder emprego, então é melhor perder lutando, companheiro. Que façam greve e que a gente tem que estar junto. Que briguem pelos seus direitos. Já que não tem mediação, tem que ser uma greve. Não pense que você ficando dentro do escritório, na refinaria ou na plataforma, na sua unidade, você está garantindo seu emprego. Não está garantindo mais nada. Esse governo falou que vinha para privatizar, está privatizando tudo. E falou que o maior prazer dele aí, do ministro da Economia, é privatizar a Petrobras, Banco do Brasil. Então, estou entregando a soberania nacional. Lamentável. Acorda, petroleiro. Acorda, aposentado e pensionista. Não vamos autorizar a assinatura disso. Vamos dizer não. Não dá para assinar um acordo coletivo desse jeito. Furtado, nosso tempo está estourando. Você tem aí, no máximo, 2 minutos para as suas considerações finais, por favor.
É isso aí, companheiro. Realmente, esse é um momento, talvez um momento muito crucial na vida do aposentado. E a gente está falando aqui, com muito bem que você falou, a gente não está falando nem reajuste, porque zero não é reajuste, não há reposição salarial neste momento. A gente está falando de uma necessidade da vida do próprio aposentado, né? E a gente está falando da AMS. E se você se detalhar um pouco mais, estaremos falando do fundo Petro, né? Que também é essencial e que hoje atravessa uma crise que de repente não, que não foi causada pelo aposentado, mas fica às suas costas esse tipo de situação. Então, é preciso, sim, é preciso, como a gente sempre fala, temos divergência. A divergência é necessária, professor. Há de se ter sempre divergência. Mas a divergência não pode passar para o lado pessoal. Então, podemos fazer esse questionamento, podemos participar. Claro que nós não fazemos greve, nós não temos as condições de fazer greve, mas podemos participar da greve que for feita pelos companheiros da TIR. Então, esse é o momento em que todos os trabalhadores, voltados pelo sentimento só, participe, né? E diga não a essa proposta, que de proposta não tem nada, companheiro. Se a gente sabe que, no, que aí nesse fundo, é realmente tem, é a visão de privatizar a Petrobras. E dizer que a MS vai ser gerenciada por uma associação que não vai ter ganhos financeiros. Ora, ou é uma conversa que eu acho que nem o boi dorme mais com essa história, meu cara. Porque o boi tá meio antenado nas coisas. Nem o boi dorme nessa história. É uma realidade que não existe, né? É, ou então, estão tentando passar para o aposentado uma situação de viver no mundo da fantasia. Companheiro, esse é o momento e vamos dizer não a essa proposta. E saudações, Judas.
Ok, deputado. Então, também quero só lembrar que as pessoas devem ler esse documento, essa carta aberta aos aposentados, pedir para as secretarias aposentadas, para entender um pouco melhor a questão até jurídica e política da nossa MS, e também para dizer que nós vamos estar votando nesse acordo coletivo para aquelas pessoas que se cadastraram ou atualizaram o seu cadastro, independente de ser sindicalizado ou não, todos terão que entrar aí no cadastro do Sindipetro para atualizar seus dados através de telefone. Vamos ter 3 dias, né, de votação por telefone, que vai ser na sexta, sábado e domingo agora. Portanto, então, no dia 9, 10 e 11, você vai ter das 8 horas da manhã às 18 horas, está votando pela assinatura ou não desse acordo coletivo. Repito que o indicativo da direção colegiada é pelo sim, mas nós, da Secretaria dos Aposentados, é pelo não. Não podemos aceitar isso aí, vai ser um tiro não no pé, na cabeça. E, através da videoconferência, nós vamos ter, então, a assembleia por videoconferência no dia 13, dia 13, na outra terça-feira, a partir das 14 horas. E para participar, então, dessa votação por videoconferência, você receberá no seu e-mail, um link para participar dessa reunião por videoconferência no dia 13, às 14 horas. Companheiro, legalmente, nós temos que manter o nosso direito, nós temos que brigar por direito. Podemos não fazer greve, mas podemos votar. E o nosso voto, nós temos que ser a arma do aposentado, a arma do aposentado, da pensionista, é o voto. Então vamos votar pelo não. Não tem outra saída. Se os companheiros do ativo acham que eles não podem mais brigar, que tem o risco de um emprego deles, que eu já penso o contrário, acho que tem que brigar para garantir, então também nós temos que ter a nossa arma, que é o voto, para garantir nosso direito. Vamos dizer não à assinatura dessa proposta e vamos ver, pelo menos manter o nosso direito. Essa é a expectativa de direito. Porque, como eu falei, da justiça a gente não pode esperar nada. Mas, pelo menos, temos um pouco de expectativa de direito. Então, aqui, boa noite a todos. E, sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente.
Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Aqui, música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou... Programa Aposentado Presente.